Em relação ao planejamento da produção, então falta-nos abordar o terceiro aspecto, que é fundamental para o planejamento, que é a questão da capacidade de produção e da demanda. Esses dois componentes, capacidade e demanda, determinam o volume a ser produzido. E como nós estamos na fase de planejamento, nós estamos antecipando o que vai ser o nosso sistema de produção de serviços. É bom recordarmos que até aqui nós vimos o projeto do serviço, onde nós determinamos como o serviço deveria ser, quais as suas características, e uma das coisas assim mais importantes em serviços é determinarmos nessa fase de projeto os efeitos a serem sentidos, os efeitos desejados do nosso serviço. Isso foi visto na primeira das etapas do planejamento. A segunda delas diz respeito à resposta à questão como produzir. A palavra-chave é como. Então, o como produzir implica numa descrição das diversas etapas na composição do serviço, dos recursos utilizados, dos tempos envolvidos, como nós vimos na etapa anterior. E então, de fato, falta-nos apenas a questão do volume, ou seja, para qualquer tipo de organização de serviços ou qualquer iniciativa em serviços, a questão do volume é fundamental. Nós precisamos dimensionar a nossa atividade. Nós precisamos definir quantas pessoas precisamos, precisamos definir espaços, todo tipo de recursos que é necessário à obtenção do resultado final que nós determinamos na fase de projeto do serviço. Então, o volume de serviço, como já dito, ele depende de dois elementos fundamentais. O primeiro deles é o que nós somos capazes de produzir. Isso se traduz pela palavra capacidade, capacidade de produção do serviço. E o segundo elemento é o que o mercado, o que os nossos clientes, o que os nossos demandadores desejam. Isso se traduz pela palavra demanda. Então, existem alguns aspectos muito importantes envolvidos nessa questão. O mercado, ele é dinâmico, né? As pessoas requerem serviços em volumes diferentes conforme a época, até porque existe crescimento demográfico, existe o desejo de consumir mais em alguns momentos, e isso leva a que a gente sempre tenha em mente que o que nós determinamos hoje pode não ser a quantidade desejada no futuro. Portanto, uma questão fundamental quando tratamos de demanda e de capacidade é quais são as nossas necessidades futuras. Precisamos ampliar, antevemos um crescimento na demanda, e assim por diante. E a outra questão é como é que nós podemos, de que forma, quais são os modos de alterar a nossa capacidade de produzir, tanto no curto, como no médio, como no longo prazo. Porque ao longo da nossa trajetória, do nosso dia a dia, nós sofremos alterações em nossa demanda, nós temos que atender mais rapidamente ou em maior volume em determinadas épocas do ano, em determinados meses, muitas vezes dias da semana ou até horários durante um dia normal de trabalho. E a outra questão é, afinal de contas, como é que nós determinamos a capacidade existente? Esse é um problema que nós enfrentamos sempre quando nos deparamos com a necessidade de planejar, de determinar os nossos recursos de produção. Sobre o conceito de capacidade, nós podemos dizer que esse conceito se traduz pelo número de produtos finais que podem ser obtidos na unidade de tempo. Eu quero lembrar sempre que quando eu falo em produtos aqui, nós estamos tratando de um caso particular de produto que é o serviço, que é caracterizado pela imaterialidade, conforme nós definimos no início da nossa disciplina. Mas esses conceitos, eles são os mesmos, tanto para a produção de bens como para a produção de serviços. Então, a capacidade, ela se traduz pelo número de produtos finais que são obtidos na unidade de tempo, ou seja, o volume de serviços que é obtido um determinado espaço de tempo. Isso envolve aspectos físicos, isso envolve tecnologia, isso envolve mão de obra. Então, o correto, né, a maneira mais direta de se chegar a essa determinação de condições de produzir ou de capacidade produtiva é nós conhecermos os tempos que são demandados, para a obtenção de cada tipo de serviço. Como é que nós podemos, então, determinar o volume de serviços que podem ser produzidos na unidade de tempo? Uma das formas mais imediatas, mais diretas e também mais simples é nós lançarmos mão de dados históricos da produção, lançarmos mão de dados históricos sobre o volume de serviços que nós fornecemos em determinado tempo. E isso, como já comentamos anteriormente, muitas vezes diz respeito a épocas do ano, isso diz respeito a determinadas semanas do mês ou, muitas vezes, horas de um determinado dia. Um restaurante, por exemplo, e obviamente, ele vai ser mais demandado em horas que tradicionalmente são horas de refeição, meio-dia, à noite e assim por diante. Então, a consulta a dados históricos de produção é uma das formas mais simples e diretas de nós termos uma ideia do que somos capazes de produzir na unidade de tempo. Um outro aspecto, e que passa pelo reconhecimento claro do processo produtivo. O que é reconhecimento do processo produtivo? É termos claro quais são as etapas que são necessárias para a obtenção daquele serviço. Cada descrição de etapa envolve definição de mão de obra, um reconhecimento do tempo necessário, né? Tempo de preparação, tempo de execução e assim por diante. Na medida em que nós temos clareza sobre essas etapas, ou seja, na medida que cumprimos bem uma outra etapa do planejamento, que é a questão do processo, nós podemos também aqui, na definição da capacidade, ter maior facilidade. Como é que se processa isso? Em sabendo quais são as etapas e quanto demora cada etapa e quais são os recursos envolvidos, nós temos uma facilidade ou uma maior facilidade de reconhecer aonde estão os nossos gargalos. O que são gargalos? Gargalos são aquelas etapas que são as mais solicitadas, as mais demandadas, as que consomem mais tempo, para as quais nós temos menos recursos disponíveis. Ou seja, são os pontos em que acontecem as travas no processo de fornecimento de serviço. Basta imaginar que a gente, num serviço, a gente tenha 3, 4 etapas e digamos que a terceira etapa é aquela que demora mais ou é aquela em que nós temos menos recursos disponíveis, quem sabe temos menos pessoas qualificadas para executar aquele serviço. Isto acaba se tornando um gargalo no processo de obtenção daquele serviço. Então, reconhecendo, né, qual é esse gargalo, nós podemos simplificar o nosso reconhecimento de capacidade medindo apenas o que aquele gargalo é capaz de produzir. Então, a produção daquele gargalo, né, a capacidade de prestar serviços daquela etapa do gargalo é aquela que determina a capacidade de produzir do nosso sistema inteiro, né? Já que as outras etapas do processo, elas são menos demandadas, elas consomem menos tempo, ou temos mais mão de obra e mais recursos disponíveis. Então, basta observar com mais cuidado o gargalo e, a partir daí, determinamos a nossa capacidade. Evidentemente que existem outras formas de obter a capacidade, como acumulação de carga para os recursos disponíveis, existem simulações que são possíveis e assim por diante. Mas eu diria que essas duas são as mais imediatas, as mais fáceis de serem usadas e, portanto, aquelas que nós não devemos esquecer em hipótese alguma, né? Então, o outro aspecto que complementa a determinação do volume de produção é o reconhecimento da demanda. Tradicionalmente, quando se fala em demanda, fala-se em formas ou métodos quantitativos e métodos qualitativos de fazer esse reconhecimento. Quantitativo, como o nome indica, é o trabalho de reconhecimento a partir de séries numéricas, né? Ou seja, de quantidades. E isso significa que nós dependemos também de dados históricos, ou seja, de dados numéricos que retratam o passado, né? Que retratam os serviços acontecidos, os serviços havidos em momentos anteriores. E a partir daí, nós podemos fazer inferências através de formas estatísticas, como cálculo de médias, médias móveis, né, métodos mínimos quadrados, enfim, o recurso que nós quisermos utilizar, visando projetar números futuros com base no passado. E a outra forma é a forma qualitativa de se determinar isso, que invariavelmente passa por perguntas feitas ao público que pretende ou supostamente pretende consumir esse serviço, em que nós fazemos indagações do tipo: você gostaria de consumir esse serviço? Se esse serviço custar tanto, com que frequência você pretenderia utilizar esse serviço e assim por diante. E dessa forma, então, nós obtemos indicativos, né, de pretensão de consumo daquele nosso serviço. Em relação à primeira forma, que é a forma quantitativa, nós temos a nosso favor aqui dados precisos, mas não necessariamente verdadeiros, porque o passado, né, que nos serve de base para projetar o futuro, não necessariamente ele vai acontecer, ou seja, ou ele vai se reproduzir, melhor dizendo. Então, nós temos situações em que o passado se deu dentro de uma certa realidade e não mais se repetirá no futuro, o que pode levar a equívocos nesses cálculos. Já em relação aos dados qualitativos, nós temos uma representação mais fiel da realidade presente, mas também contamos com algumas imperfeições ou estamos sujeitos a algumas dúvidas na medida em que as pessoas muitas vezes dizem algumas coisas que não necessariamente cumprirão no futuro. A melhor forma talvez seja a combinação de aspectos qualitativos com aspectos quantitativos. As quantidades, evidentemente, nos dão números bastante precisos, mas não são necessariamente verdadeiros, em função de que o futuro não necessariamente reproduzirá números do passado. Já em relação a aspectos qualitativos, nós temos dados do presente, fornecidos por pessoas potenciais consumidoras, mas que também não necessariamente acontecerão, em função de que as pessoas nem sempre fazem exatamente o que dizem nas pesquisas. Então, a combinação desses dois aspectos e com algumas questões que são captadas dos cenários ou dos movimentos da sociedade, talvez seja a melhor forma, ou seja, uma forma combinada de métodos é aquela que talvez nos aproxime mais daquilo que será a realidade do nosso serviço, enfrentada pelo nosso serviço.